Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do treinamento Visual Studio para teste de software. Meu nome é Alan Correa Moraes, sou MCP, MCTS de Team Foundation Server e tenho a certificação CBTS. Sou consultor de LM, trabalho na BR Soluções Integradas, aqui tem meu blog e o meu Twitter. Ah, nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns indicadores de qualidade de código, né? Que são Code Coverage, Code Analysis e Code Metrics. Bom, então esses são os tópicos que nós vamos tratar. Basicamente, Code Coverage, Code Analysis e Code Metrics. Bom, então vamos lá. O que é o Code Coverage? É uma porcentagem do código coberta por testes. Então, ele pode ser executado para medir a evolução dos testes de unidade. E 100% de Code Coverage não garante que todos os testes foram executados, tá? O que é o Code Coverage, na verdade? Eu tenho, por exemplo, uma quantidade X de métodos, e eu defino que precisa existir, no mínimo, um teste de unidade para cada método do meu sistema, certo? Se eu tiver um teste de unidade para um método, significa que eu passei por aquele método, ou seja, ele está coberto pelos meus testes. Não significa que ele está sendo testado completamente. Significa que eu estou pelo menos passando uma vez por cima daquele método, tá? Não significa que eu estou alcançando o meu objetivo de teste, tá? O Code Coverage ele pode ser utilizado como uma métrica, claro que não sozinho, tá? Mas ele pode ser utilizado como uma métrica para evoluir a evolução do seu time de desenvolvimento, né? Então você pode estipular que a partir de determinada data vocês vão começar a acompanhar o Code Coverage e você quer acompanhar em relação ao aumento do Code Coverage, por exemplo, como que o seu número de bugs vai diminuir, tá? Coisas desse tipo. Bom, então vou fazer uma demonstração aqui de como utilizar o Code Coverage, né? Então, modificar as configurações de teste para executar o Code Coverage, verificar testes que devem ser inseridos e executar o Code Coverage e verificar a cobertura. Tudo bem? Bom, legal. Vamos abrir aqui o Solution Explorer e eu vou mostrar para vocês aqui a parte do Code Coverage, certo? Então, o que você faz? Vem aqui no Visual Studio, no menu Testes, Analisar Code Coverage e eu vou executar para todos os testes, tá? Você poderia selecionar quais são os testes que você gostaria de verificar o Code Coverage. Nesse caso, eu vou rodar todos os testes. Tudo bem? O que acontece? A partir do momento que você manda executar todos os testes, ele vai criar aqui para você um relatóriozinho de cobertura de código, certo? Vou expandindo aqui e daí você vai verificar qual que é o seu percentual de cobertura de código, tá? Nesse caso, a gente tem um percentual de cobertura de código de 94,74%, tá? E 5% do meu código não está coberto. Tá, mas o que que não está coberto por teste de unidade? Vamos ver. Vou abrir aqui. Bom, aqui todos os meus métodos estão cobertos, porque a gente pode verificar que, na verdade, são métodos de projetos de teste. E o que não está coberto é a minha DLL comum. Vou abrir minha DLL. Ele tem aqui a minha classe comum. Tenho a minha. Desculpa, tenho meu projeto comum, tenho a minha classe operações. E daí dentro dela eu tenho aqueles métodos que, enfim, a gente estava discutindo durante todo o curso, né, que foi o método divisão, o método multiplica, o método soma. Todos eles estão com 100% de Code Coverage, certo? Mesmo tendo apenas um método de teste passando por eles, ou seja, tem que ter no mínimo um, tá? Só que o subtrai não tem. Então, o subtrai ele está com 0% de Code Coverage. O que que isso faz? Com que eu tenha esse impacto aqui de simplesmente 5% testado. E se eu olhar simplesmente para a minha classe operações, eu vou ter 75% de Code Coverage. Eu poderia ter 100. Então, eu vou modificar aqui para a gente ter 100% de Code Coverage. Tudo bem? Então, eu vou aí no meu projeto de testes aqui, certo? No meu projeto de testes de unidade, que é o comum testes. Vou abrir aqui operações unit teste, certo? E eu quero adicionar um teste agora para subtração. Tudo bem? Selecionei aqui, vou aqui fazer uma cópia simplesmente para ser mais rápido. Tudo bem? Então vou colocar aqui subtrai inteiros. Tudo bem? Vou mandar renomear. Vou colocar aqui o valor 2 menos 1 é igual a 1. Ok? E vou chamar aqui, ao invés de chamar multiplica, vou chamar o subtrai. Tudo bem? Pronto. Vou executar aqui esse teste, simplesmente para ver se está rodando bonitinho. E daí a gente. Vamos esperar. Bacana. Está rodando perfeito. Tudo bem? Então agora eu vou rodar novamente o meu code analysis para verificar se modificou para 100% de code coverage. Testes, analisar code coverage. Vou rodar todos os meus testes. Bacana. Vou abrir aqui meu menu Coverage Results. Ele já vai criar um novo arquivo de cobertura de código. E daí a gente já vai chegar a 100% de code coverage. Perfeito? Vamos abrir lá o ADLL comum aqui. Para a gente verificar que o método subtrair, que é inteiro inteiro, agora está com 100% de code coverage, que foi o que eu implementei agora. Perfeito? Bom, então vamos conversar aqui sobre code analysis, né? Bom, é uma técnica de análise de código, uma técnica de análise de código estática, né? Ele verifica o código em relação a um conjunto de regras, ou seja, tem um conjunto de regras que, enfim, algumas recomendações que a Microsoft dá, né? E eu bato esse conjunto de regras em relação ao meu código. Ele vai me dar um relatório disso. E ajuda a identificar partes do código que são candidatas a um refactory. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos modificar as configurações do teste para executar o code analysis, verificar as regras possíveis e também executar o code analysis. Bom, bacana. Vamos lá. Eu vou demonstrar aqui como executar o code analysis. Legal, você pode rodar o code analysis na sua solução inteira ou você pode selecionar projetos e rodar o code analysis, tá? Eu recomendo rodar através de projetos, porque dependendo do número de projetos que tiver dentro da sua solution, vai demorar muito para você analisar a solução inteira, tá? Então eu vou analisar aqui simplesmente a minha classe comum, tá? A minha classe comum ela só simplesmente tem, desculpa, meu projeto comum simplesmente tem a minha classe operações, e na minha classe operações eu tenho alguns métodos que foi o que a gente estava demonstrando nessas apresentações. Tudo bem? Então eu vou clicar com o botão direito, Run Code Analysis, ou seja, rodar a análise de código. Bacana, ele vai dar um build, né? Vai mostrar para mim e vai falar que nenhum problema de code analysis foi detectado. Tá? Mas o que que foi verificado nisso? Então eu quero modificar para ele ter uma verificação mais apurada em cima do meu código. Você clica nesse botão Settings, no menuzinho Configurações, vem aqui em Comum e você pode determinar qual é a configuração que você quer determinar para o seu projeto comum. Nesse caso, ao invés de simplesmente usar aqui as regras recomendadas, né? Ou seja, nisso ele já está passando, eu vou rodar aqui o Code Analysis com todas as regras da Microsoft recomendadas, ok? Recomendadas não, todas as regras possíveis. Vou clicar no botão OK. Em seguida, eu vou voltar aqui no Code Analysis e vou executar uma nova análise. Tudo bem? Vou selecionar qual é o projeto que eu quero, nesse caso comum. Ele vai aparecer Building. Em seguida, ele vai dar uma série de recomendações que o seu desenvolvedor pode observar e ver se realmente faz sentido para ele, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, dessa recomendação, o que que ele está falando? É que o casing, né, o tipo de escrever dividir, né, o método de dividir, não está correto de acordo com o que ele acredita. Ele acredita que deveria ser modificado para a letra maiúscula, certo? Então, eu posso clicar aqui nesse botão Actions. Posso criar aqui um work item, por exemplo, para criar um bug, por exemplo, ou posso dar um surprise message, tá? Para ele não mostrar mais essa mensagem que, por exemplo, para mim não interessa, tá? Ou senão, eu posso corrigir esse problema. Posso vir aqui e colocar divide com letra maiúscula, por exemplo, certo? Vou renomear. E se eu rodar novamente, code analysis em cima do comum, você vai verificar que não vai dar mais o erro na variável no nome do meu método divide, certo? Agora ele está reclamando que, enfim, considere dar um nome mais que tenha mais significado do que simplesmente parâmetro A, que é o nome dessa nossa variável aqui. Poderia ser assim, número 1, por exemplo. Tá? Então são esse tipo de coisas que a gente consegue extrair do code análise. Obviamente, se o seu código for um pouco mais complexo, ele vai dar uma série de outras recomendações mais interessantes para você. Aqui, como o meu código é extremamente simples, ele simplesmente vai falar: ah, essa variável não está muito bacana, esse nome de método não deveria ser assim, deveria ser assado. Ok? Bom, então CodeMetrics, né? Também é uma técnica de análise de código. Ele verifica o código em relação a alguns indicadores, ou seja, a gente não tem necessariamente regras. Ele tem alguns indicadores que ele usa um algoritmo para gerar esses indicadores e ajuda a identificar partes do código que são candidatas a fazer um refactoring, tá? Ou seja, são partes do código que podem ser modificadas para que seja mais fácil dar manutenção e coisas desse tipo. Bom, então eu vou aqui executar o CodeMetrics e verificar os indicadores. Bom, do mesmo jeito que a gente executou o Code Análise, é a mesma coisa para o Code Metrics, tá? Você vai clicar com o botão direito, calcular Code Metrics. Tá? E daí ele vai me dar o Code Metrics de todos os meus projetos, tá? Diferente do Code Análise, eu acho interessante executar o Code Metrics para a sua solução inteira. Então, obviamente, quanto mais projetos você tiver, mais ele vai demorar. Tá? Mas é interessante você comparar os seus projetos entre eles e verificar quais são os projetos que é interessante você trabalhar primeiro. Tudo bem? Então vamos lá. O que que a gente tem aqui? A gente tem o índice de manutenção do código. Tá? Quanto mais próximo de 100, melhor. Obviamente ele vai mudando aqui essa corzinha para, enfim, conforme for modificando os valores, então tem um algoritmo que ele vai utilizar para dizer quão fácil é dar manutenção nesse seu projeto. É interessante, por exemplo, se o time de arquitetura definir um número mínimo possível, por exemplo, número 30 de índice de manutenção, por exemplo. Então, se tiver um número abaixo de 30, você tem que dar uma preocupação, tem que se preocupar um pouquinho mais com esse método para tentar deixar ele mais fácil de ser utilizado para dar manutenção, tá? Tem um outro indicador chamado complexidade ciclomática, tá? Ou seja, é a quantidade de caminhos que a sua DLL pode seguir, que o seu projeto pode seguir, tá? A profundidade em relação ao chamado pai, ou seja, quantas chamadas ele pode ter dentro da comum. Nesse caso, ele não tem muita chamada, né? Porque basicamente ele não chama nada, né? Então ele não vai ter aqui. Class grouping, ou seja, tipo, quando eu tenho um relacionamento com uma outra classe, né, que ela é filha de uma outra classe, enfim, tem esse algum tipo de relacionamento. E quantas são as linhas de código que tem dentro do meu projeto, tá? Então vou abrir aqui o comum, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas operações. E daí aqui através das operações você pode verificar qual que é o índice de manutenção, né? Então você pode estudar como fazer para aumentar o seu índice de manutenção em cada uma desses caras. Nesse caso, quais são as possibilidades para cada um desses métodos? Ele simplesmente tem um caminho único, certo? O divide só pode ir para. Enfim, ele quando entrar no divide, ele só pode entrar aqui. Ele não tem um if, não tem um for, não tem nenhuma. Não tem um case, né? Um switch case. Então, não tem como ele ter complexidade ciclomática mais que um. Mas operações tem cinco. Porque se você entrar na classe operações, você tem cinco possibilidades de método, certo? Que é aqui, que é o soma, subtrai, multiplica, enfim, o próprio operações. Tudo bem? Tem aqui a quantidade de linhas de código também, né? E qual que é a profundidade? Nesse caso, o método não tem profundidade nenhuma, né? Que é o índice de acoplamento, tá? Bom, gente, então esse finaliza o nosso vídeo. Aqui atende novamente a comunidade mstesters.net, faça parte da comunidade. A gente espera, é um espaço criado para juntar todos os testadores do Brasil que utilizam ferramentas Microsoft. A ideia é a gente criar discussão, criar material, criar eventos, se reunir e discutir como a gente pode fazer para melhorar essas ferramentas e colocar no nosso ambiente de trabalho. Tudo bem? Parabéns! Você finalizou o treinamento Visual Studio para teste de software. Eu espero que você esteja apto a se considerando isso considerando um testador Microsoft, tá? alguns passos aqui. Faça parte da MS Testes, né? Eu acho bem importante fazer isso, porque a gente vai estar. Eu pessoalmente também faço parte da MS Testes, vou estar lá tirando suas dúvidas, ajudando com o que você precisar e tudo mais. Eu recomendo refazer essa demonstração para você entender melhor como gerar esses indicadores. Dá uma revisadinha na nossa apresentação, ok? É isso, obrigado por assistir esse vídeo e fazer esse treinamento.